começa agora pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense.
Inclusão Social. Parlamento instala a Comissão Permanente de Direitos da Pessoa com Deficiência. Contas Públicas. Assembleia Legislativa institui Comissão Especial de Fiscalização e Controle Externo. Kazan. Deputados autorizam governo a vender ações da companhia. Aposentadorias. Presidente Merizio convoca servidores do Poder Legislativo que receberam benefício de forma irregular para retornar ao trabalho. E deputados aprovam a sua proposta de extinguir a Junta Médica do Parlamento. Boa noite, eu sou Maria Helena e a partir de agora você acompanha pela Rádio AL Online os principais fatos da semana no Parlamento Catarinense. Está no ar Conexão Geral. A semana começou com anúncios importantes do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, do Democratas. Primeiro, foi o da convocação dos 16 servidores aposentados por invalidez e que foram apontados pelo IPREV como aptos para o trabalho. O Instituto de Previdência do Estado analisou 153 processos de concessão do benefício. Os 16 servidores têm até a próxima segunda-feira para se apresentarem ao setor de recursos humanos. Caso contrário, terão seus vencimentos cortados. O presidente também afirmou que um processo administrativo vai apurar a origem dos erros nas referidas aposentadorias. Gelson Merizio também anunciou a sua intenção de propor a extinção da Junta Médica da Assembleia Legislativa, o que se confirmou já na sessão plenária da terça-feira, quando foi aprovado o projeto de resolução nesse sentido. Agora, as perícias médicas a que devem ser submetidos os servidores do Legislativo para atender à lei serão realizadas pelo órgão competente da Secretaria de Estado da Administração por intermédio de um convênio.
Nós vamos extinguir a Junta Médica, atribuindo todas as suas funções à Junta Médica do IPREV e do Estado, como o fato de termos mais transparência, mais acompanhamento e capacidade técnica melhor por parte do IPREV, que pode ter especialistas em cada área, o que nós não temos condições de fazer aqui. Vamos apresentar na mesma quarta-feira uma resolução que extingue a nossa Junta Médica e atribui as suas funções à Junta Médica do Estado.
Comissões.
A Comissão de Educação, Cultura e Desporto recebeu esta semana o secretário adjunto de Estado da Educação, Eduardo Deschamps, que apresentou os projetos de sua pasta e discutiu a municipalização do ensino fundamental. A repórter Juliana Bassetti acompanhou a reunião e nos dá detalhes sobre a posição defendida pelo secretário.
Ele defende que todas as esferas de governo atuem em parceria para atender os estudantes. O executivo ainda está negociando as mudanças com as prefeituras.
Essa necessidade de se implantar um sistema que seja integrado entre municípios e estado é que nos move também na questão da municipalização do ensino fundamental. Até porque, para que a gente possa fazer também a otimização dos recursos utilizados no âmbito da educação, através desse processo de otimização das redes, utilizações de redes que sejam redes municipais em conjunto com o Estado.
A deputada Luciane Carminati, do PT, não é a favor da medida e alega que os municípios não contam com recursos para manter tantos alunos.
Os municípios terão que ampliar a sua rede de atendimento e hoje a rede municipal em Santa Catarina, se considerar a educação infantil e fundamental, beira os 700 mil alunos e a rede estadual praticamente 400 mil alunos, ou seja, é praticamente 60% a mais, né, que a gente colocaria na rede municipal. Eu, pessoalmente, tenho entendimento de que não há condições alguma para viabilizar essa municipalização.
O presidente da Comissão de Educação, Carlos Chiodini, do PMDB, explica que uma série de audiências públicas serão realizadas em todo o estado para debater o tema e ouvir a população.
Esse debate será aprofundado, envolvendo diversos segmentos da sociedade catarinense e, evidentemente, mais uma vez a Comissão de Educação, né, estará à frente desse trabalho com diversas audiências públicas percorrendo Santa Catarina, envolvendo os gestores municipais, os segmentos representativos, sejam dos professores, dos pais, dos alunos, ou seja, a sociedade catarinense como um todo que tem, e não poderia ser diferente, a educação, né, como prioridade na sua construção do futuro.
Uma destas audiências para tratar da municipalização do ensino fundamental foi realizada em Maravilha. O repórter Diego Vieira esteve lá e nos dá as informações.
Na audiência pública realizada em Maravilha nesta segunda-feira, dia 19, com a presença de aproximadamente 300 pessoas, a população aprovou moção de repúdio à municipalização do ensino fundamental. O debate teve a presença de lideranças políticas, docentes, gestores da educação e representantes de entidades de classe. A audiência de Maravilha foi a primeira de uma série de 9 eventos que pretende discutir a municipalização como sistema de administração das escolas estaduais. A deputada Luciane Carminati, do PT, solicitante das audiências públicas, dá mais detalhes sobre o assunto.
Há uma unidade no entendimento de que a municipalização é prejudicial aos municípios. E quais são os encaminhamentos, então? Tendo em vista que a municipalização é prejudicial aos municípios, os encaminhamentos é no sentido de que a sociedade precisa realizar abaixo-assinados, documentos às autoridades, para a Câmara de Vereadores, para os prefeitos, para a FECAM, para a Undime, no sentido de dizer que os municípios têm outras prioridades. Tem como prioridade garantir mais recursos para o transporte escolar, tem como prioridade garantir todas as crianças de 0 a 3 anos em creche, e Santa Catarina tem apenas 65% desse, aliás, 35% desse atendimento coberto. Tem como prioridade melhorar a infraestrutura das escolas, tem como preocupação elevar o piso nacional dos professores do magistério catarinense, e na contra ofensiva desse debate de cada vez mais jogar a responsabilidade para os prefeitos, é unânime a ideia de que nós temos que fazer o contrário, nós queremos federalizar a educação.
E o prefeito de Maravilha, Orly Berger, do PTB, demonstrou preocupação com a possibilidade de o município ter de assumir mais essa conta.
É preocupante o município de Maravilha assumir. Nós, serve para falar hoje, antes dos debates maiores, de ver o que o Estado vai repassar, a União para os municípios, hoje é inviável nós assumir. Não temos condições de assumir o ensino fundamental, porque já assumimos a educação infantil. Então tem todo esse compromisso da educação infantil e temos também escolas municipais que têm o ensino fundamental em Maravilha. Mas todas do Estado junto, assumindo toda a estrutura também, além do pessoal que vem, no momento é inviável.
E a coordenadora do Sindicato dos Professores, Alvete Bedim, é contra a municipalização. Segundo ela, a medida prejudicaria os professores da rede estadual e também da municipal.
Em primeiro lugar, os prejuízos é para o aluno. Porque esse aluno, ele vai ter que estudar em duas redes. Do primeiro ao nono ano, ele fica numa rede. Depois, para o segundo grau, ele tem que voltar para a escola. Então, começa aí um problema sério para os pais, em função da distância, em função do deslocamento, da separação das famílias, porque hoje os irmãos, um leva o outro para a escola. Segundo lugar, o professor, que ele hoje, quer dizer, ele tem hoje na rede estadual uma carreira, ele tem um projeto pedagógico, como é que vai ficar a vida dele? Então, o que o sindicato defende? A não perda de direito. E para as prefeituras, nós sabemos que hoje os municípios não conseguem atender a demanda de 100% que é de responsabilidade, porque a lei diz, o Estado, né, tenta dizer que a lei obriga os municípios a atender, mas o Estado, a lei diz muito claro que os municípios têm hoje a prioridade de atendimento ao ensino infantil.
O Parlamento catarinense passa a ter mais uma comissão permanente. Trata-se da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e que será presidida pelo deputado José Ney Ascari, do Democratas. Mais uma vez, mobilizamos o repórter Diego Vieira.
A comissão tem por objetivo fiscalizar o cumprimento das leis que garantem benefícios aos portadores de necessidades especiais e estudar novas políticas de atenção à área. Toda a nova lei que tratar do assunto deverá agora ser aprovada também por esta nova comissão. Arlete Torre, presidente da APAE de Florianópolis, ressalta a importância dessa iniciativa.
É uma segurança que as APAEs vão ter com essa comissão instalada. Eu vejo que os nossos deficientes, eles estão caminhando para conseguir seus direitos, né? E essa comissão ela vai ser importantíssima, porque nós teremos a quem recorrer quando tivermos necessidade de alguma coisa. porque sempre que tem algum questionamento, tanto as APAEs quanto as pessoas ficam meio perdidas, não sabendo a quem se dirigir. Eu vejo que é uma bela iniciativa da Assembleia, eu acho que é fundamental isso, já deveria ter acontecido há muito tempo.
E o presidente da comissão, deputado José Ney Ascari, fala dos primeiros planos de ação da nova instância do Poder Legislativo.
Olha, a primeira providência é buscarmos o cumprimento das leis que já existem, e são muitas. Vamos tentar fazer uma compilação dessas leis que são esparsas num único documento para termos uma compreensão do que já existe em termos de legislação aprovada em Santa Catarina. E aí distribuímos, evidentemente, esse documento para as entidades que já atuam nesse segmento, documento de mãos em mãos para que as pessoas conheçam e, conhecendo, possam exigir o cumprimento dessa legislação. E é claro que a comissão vai cumprir também as suas atribuições regimentais, gerando novas leis aqui em Santa Catarina. Mas a primeira providência, com toda certeza, é buscarmos a fiscalização das leis que já existem em Santa Catarina.
Outra comissão, só que especial, também foi criada esta semana no Parlamento. Trata-se da Comissão Especial de Fiscalização e Controle Externo da Assembleia Legislativa. Juliana Bassetti nos conta como esta comissão vai atuar.
Também aprovado pelos parlamentares um ato da mesa que institui a Comissão Especial de Fiscalização e Controle Externo, que será formada por 4 técnicos da Assembleia Legislativa. O ex-deputado Antônio Carlos Vieira, o Vieirão do PP, explica que as contas do Estado serão encaminhadas primeiramente à Assembleia para depois serem enviadas ao Tribunal de Contas do Estado. A medida é uma adequação à lei federal.
A Constituição Federal e a Constituição Estadual estabelecem a criação dessa comissão externa de fiscalização perante o Poder Legislativo. O Poder Legislativo tem de criar e está fazendo somente agora, depois de muito tempo. Mas, graças a Deus, se acordou e agora nós fomos guindados a essa presença dessa comissão, juntamente com 4 técnicos de alto gabarito desta Assembleia Legislativa, e vamos procurar atender os reclamos da Comissão de Finanças e Tributação, que foi quem alertou o presidente da Casa com a necessidade de que fosse criada esta comissão. E nós vamos procurar fazer com que o trabalho seja bem desenvolvido da melhor forma possível, atendendo tanto os reclamos da sociedade quanto o Poder Legislativo dos senhores deputados.
Plenário.
Os deputados aprovaram esta semana, mais especificamente na sessão plenária da terça-feira, por 30 votos a favor e 8 contrários, a proposta de emenda constitucional e o projeto de lei que autorizam o governo do Estado a vender ações da Cazan. Confira na reportagem de Patrícia Krieger.
A PEC 007 foi aprovada com a emenda substitutiva global proposta pelo relator na CCJ, Dado Xerém, do PSDB, que viabiliza a venda das ações da Cazan até o limite necessário para manter o controle acionário em poder do Estado.
Nós mantivemos o anseio de todos nós deputados e do próprio governo do Estado, que mudou a sua posição no sentido de manter público a Cazan. Então, para poder vender acima de 49%, tem que ter sim autorização legislativa e consulta popular. E isso acaba com aquele discurso que estão tentando dizer que nós estamos privatizando a Cazan. Não é verdade. O Estado permanece com 51% das ações.
Já o projeto de lei 236, que dispõe sobre alienação de participação minoritária da Cazan, foi aprovado com a emenda do deputado Dado Xerém, do PSDB, e também com a emenda do deputado Eliseu Matos, do PMDB, como esclarece o relator, deputado José Ney Ascari, do DEM.
Nós acatamos a emenda de autoria do deputado Eliseu Matos, que preserva o controle do Estado nos conselhos de administração e conselho fiscal. Acatamos também a emenda modificativa apresentada pelo deputado Dado Xerém, que mantém o interesse social da empresa, garantindo, no nosso entendimento, a universalização do atendimento da Cazan, de modo especial na área de saneamento.
O deputado Darcy de Matos, do DEM, defende que a aprovação das duas propostas irá beneficiar a Cazan, trazendo investimentos para a empresa. Também o deputado Eliseu Matos, do PMDB, líder do governo na Assembleia Legislativa, defendeu a posição do parlamento ampliando a capacidade de investimento da empresa.
Essa PEC e esse projeto, eles são de fundamentais importância para Santa Catarina, para a Cazan. Por quê? Porque a nossa preocupação além de termos a preocupação com os servidores, nós temos a preocupação com a prestação de um serviço de qualidade acessível a toda Santa Catarina, mas principalmente aos pequenos municípios que estão localizados no interior do estado. E que vai dar condições da empresa, dar como contrapartida para que a Casam possa buscar financiamentos internacionais para fazer frente ao saneamento básico de Santa Catarina. Nós temos um número vergonhoso, que é em torno de 15%.
É bom para os empregados, é bom para Santa Catarina, não é ruim o projeto, né? E nós não podemos é que a empresa fique só com municípios deficitários. Os municípios que dão lucro estão todos rompendo contratos de concessão com a Casam. E isso, que caminho nós estamos trilhando? É o fim da Casam. Ou nós fazemos uma ação, o governo faz uma ação, ou a Casam pode estar com seus dias contados. E nós não queremos isso agora. Temos a tranquilidade para falar aos funcionários e à população que a empresa não vai ser privatizada, não está no projeto, nós resguardamos isso. Os municípios deficitários serão atendidos, colocamos emenda dentro do projeto e com os funcionários, com a empresa mais forte, os funcionários também fortalecem a posição dentro da empresa.
As bancadas de oposição votaram contra as matérias. O deputado Dirceu Dresch, líder da bancada do PT, criticou a aprovação dos dois projetos, que, segundo ele, representam a privatização da Casam.
Representa claramente uma perda de um patrimônio público, a privatização, onde a iniciativa privada assume 49% das ações da Casam. E mais, no artigo 5º da lei da venda das ações, deixa muito claro de que o sócio estratégico, né, manda na empresa. O Estado vai nomear o diretor, né, o presidente, mas quem manda mais na empresa vai ser o sócio estratégico. Isso tem uma consequência gravíssima para Santa Catarina, né? O problema maior não é a venda de 49% das ações. O problema é o artigo 5º, que dá plenos poderes e nada mais, tudo tem que ser decidido por consenso dentro da direção, entre quatro paredes. Nem a Assembleia Legislativa ainda tem mais papel de definir políticas e tal e aprovar a mudança acionária e tal aqui na Assembleia. Então, é lamentável isso, né, para Santa Catarina, perder uma empresa tão, tão importante como a Casam.
Os representantes dos servidores da Casam protestaram na galeria do plenário. O presidente do sindicato, Odair Rogério da Silva, lastimou a decisão do parlamento que, na sua opinião, poderá permitir que o governo fique fora das decisões na área de investimentos, o que poderá prejudicar os pequenos municípios.
O que não está claro para nós hoje, que precisa estar claro para todo mundo, precisaria saber o seguinte, ó, qual é o teor do contrato que vai ser feito com o governo do estado, que é o acionista majoritário, o acordo, né, com o comprador dessas ações. Infelizmente, a gente não conhece o teor. Então, pode acontecer que nesse acordo o governo do estado transfira a gestão da Casam. Se o parceiro estratégico assumir o controle da empresa, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar na lógica dele, que é ter lucro naquilo que ele está investindo. E a Casam, como uma empresa pública, ela perde aquele perfil de fazer um trabalho social, investir nos sistemas superavitários e deficitários.
Já o presidente da Casam, Dalírio Beber, comemorou o resultado e garantiu que a empresa vai atender melhor a população, principalmente em saneamento. Segundo ele, o governo vai continuar no comando da empresa.
E nós temos certeza de que, com a participação do capital privado, nós vamos fazer com que a Casam tenha condições de poder dar a resposta aqui à sociedade catarinense através dos municípios, no sentido de fazermos com que o saneamento básico, que hoje só temos uma cobertura de 16%, nos 198 municípios que nós, com os quais nós mantemos parceria, suba para 45%, 50%, e nós chegamos à universalização do serviço de esgotamento sanitário, que é hoje uma política de Estado. Quem define, digamos, a política do saneamento em nível de Santa Catarina é o seu gestor. E o Estado de Santa Catarina não abre mão da gestão da Casam. Isso está muito claro, inclusive, no projeto de lei. A mesma coisa acontece em nível de Celesc. O Estado de Santa Catarina é dono de apenas 20% do capital da Celesc. No entanto, é o que faz a gestão da política de distribuição de energia elétrica em todos os 293 municípios do nosso estado. A Casam tem já, digamos, através desta lei que está hoje na Assembleia Legislativa, a garantia de que mais, ou seja, 51% das ações são inegociáveis, ou seja, o Estado não abre mão de que a Casam seja uma empresa controlada pelo governo de Santa Catarina.
Saúde.
Semana em que o Parlamento Catarinense sediou importantes debates na área da saúde. No Auditório Antonieta de Barros, aconteceu o primeiro simpósio internacional dos transtornos associados à Síndrome do X frágil e o 5º encontro catarinense sobre esta síndrome. Confira a reportagem de Tiago Martendal.
A Assembleia Legislativa sediou na manhã desta quinta-feira, dia 22, no Auditório Antonieta de Barros, o primeiro simpósio internacional dos transtornos associados à Síndrome do X frágil. Este, que é o 5º encontro catarinense sobre a síndrome, está trazendo pela primeira vez palestrantes internacionais para discutir sobre o diagnóstico desta doença, que é a segunda síndrome genética mais comum no mundo. Um dos palestrantes foi o neurologista infantil Dr. Jorge Humberto Barbato Filho, que explicou os detalhes da doença e a necessidade de atenção sobre o tema.
O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma das entidades mais encontradiças na infância e principalmente nas crianças com síndrome de X frágil. Em 80% dos casos é possível identificá-la e, como um transtorno comportamental que é, ele é capaz de reduzir em muito a situação tão penosa que vivem as crianças com síndrome do X frágil nas escolas de pelo mundo afora. Em Santa Catarina é muito forte essa questão, nós estamos muito vinculados às APAES, as APAES têm nos encaminhado essas crianças e creio que nós vamos fazer um estudo populacional em Santa Catarina extremamente importante para todo o nosso Brasil. Falta muita informação e eu quero alertar que o síndrome do X frágil é, sem dúvida, a causa mais comum e mais frequente de retardo mental na população não herdado.
O encontro foi aberto pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, do Democratas, que destacou a importância do debate para o Estado.
Preparação de profissionais, de familiares que possam identificar em crianças que têm dificuldades de aprendizado esta enfermidade que é o X frágil, que é uma questão genética e que identificada pode propiciar a qualidade de vida, aprendizado e uma vida quase plena às crianças que no futuro vão poder enfrentar de uma forma mais efetiva o dia a dia das suas vidas com as suas deficiências, mas com conhecimento e acima de tudo com sabendo o que precisa ser feito e pode ser feito para aquilo que lhes incomoda e que lhes atrapalha.
Segundo estatísticas mundiais, a síndrome do X frágil atinge 1 a cada 2 mil meninos e 1 a cada 2 mil meninas, comprometendo significativamente a capacidade motora e causando retardo mental. Mesmo sendo uma doença comum, a síndrome do X frágil permanece ainda fora do conhecimento popular, gerando preconceito e descaso com os portadores da síndrome, que pode ser diagnosticada, em 98% dos casos, com um simples exame de DNA. O autor da lei que cria a Semana do X Frágil, deputado Edson Andrino, do PMDB, falou à Rádio AL sobre a importância de trazer esta doença para o conhecimento popular.
Primeiro, eu quero dizer que eu tomei conhecimento dessa doença através dos profissionais da área da saúde, mais precisamente a doutora Ingrid, que nos procurou falando da importância da Assembleia se envolver nessa questão, que é uma doença muito pouco conhecida. Na realidade, na época a gente levantou, a própria imprensa desconhecia, era de uma maneira geral, e desde o primeiro dia que nós começamos a tratar disso na Assembleia, esse é o 5º encontro, sempre foi um sucesso muito grande. Então eu creio que esse encontro agora de caráter internacional tem uma importância muito grande para a educação, para a saúde das nossas crianças e também para todos aqueles que precisam ter um cuidado maior com a cura desta doença.
O simpósio acontece hoje, dia 22, com palestras abertas ao público, das 8 horas da manhã até as 7 horas da noite, no Auditório Antonieta de Barros, na Assembleia Legislativa. E sexta-feira, dia 23, na Fundação Catarinense de Educação Especial, com início a 1 hora da tarde e término às 6 horas da tarde, em São José. Para mais informações sobre o encontro e a síndrome, acesse o site www.xfragilsc.com.br.
A epilepsia também esteve em debate na Assembleia Legislativa. A Associação Catarinense de Epilepsia promoveu o evento. O repórter Danilo Coutinho conversou com a presidente da associação, Eliette Rocha.
O evento é uma realização da Associação Catarinense de Epilepsia, ASCAI, em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado. Na pauta, as discussões sobre o tratamento dos portadores desse distúrbio, que atinge cerca de 5% da população mundial, notadamente dos países do terceiro mundo. Ao contrário de que muita gente pensa, a epilepsia não é uma doença, mas sim um distúrbio cerebral, como nos explica a presidenta da Associação Catarinense de Epilepsia, Eliette Rocha.
Epilepsia não é considerada uma enfermidade pela Organização Mundial da Saúde, mas tem os sintomas como se fosse de uma enfermidade, né? E as pessoas, no momento de sua crise, elas estão tendo uma descarga elétrica maior no cérebro. É como se os neurônios estivessem ali dando um choque elétrico. O tipo de epilepsia mais conhecido é o popular ataque epilético, né? Existem muitos tipos de epilepsia e nesse mais conhecido, os sintomas são: a pessoa cai, desmaia, se bate, põe saliva pela boca, né? Elas podem ser atendidas e sempre tomar o cuidado para que a cabeça seja protegida. É, se estiver perto de, dentro de casa, uma almofada, um travesseiro, algo que proteja a cabeça da pessoa, né, e ela não tenha nenhum prejuízo maior nesse sentido.
E na semana em que a presidenta Dilma Rousseff defendeu na ONU o reconhecimento do Estado palestino, a deputada Ângela Albino, do PCdoB, recebeu na Assembleia Legislativa o embaixador da Palestina no México, Fawzi El-Mashni.
Na verdade, esta aqui é uma divulgação da causa, a nossa petição nas Nações Unidas para que pudemos ingressar e integrar a comunidade das nações como Estado com pleno direito. Este Estado seria o número 194, porque temos 193 que integram atualmente a ONU e queremos ser o número 194. Este aqui é um motivo de muita emoção, porque eu vi que o pessoal está solidário, senti como o discurso da presidenta Dilma Rousseff, suas palavras de apoio, de solidariedade, que gostaria de, como falou, de saudar os palestinos como integrantes desta sociedade das nações hoje.
A ONU vai votar agora a resolução que cria o Estado palestino. Na verdade, já quando se criou o Estado de Israel, também a resolução previa a criação do Estado da Palestina. E o que nós queremos hoje é o reconhecimento da existência, de fato, como é, do Estado palestino. E hoje nós prestamos essa solidariedade. A diplomacia brasileira já confirmou o seu voto favorável e a gente espera que a nossa presidenta Dilma Rousseff vote dessa forma e que o mundo reconheça o que já existe, que é o Estado da Palestina.
O secretário da Agricultura e Pesca de Santa Catarina, João Rodrigues, esteve na Assembleia Legislativa participando da gravação do programa Parlamento Debate. Santa Catarina está em estado de alerta sanitário preventivo em razão do foco de febre aftosa verificado no Paraguai. O secretário falou à Rádio AL sobre as medidas que estão sendo tomadas para evitar que a doença entre em Santa Catarina e afete nossos rebanhos.
O trabalho está sendo monitorado e pilotado e coordenado pela SIDASC e também por mim como secretário de Estado da Agricultura. Nós reestruturamos todas as barreiras, aumentamos o número de funcionários além dos concursados da SIDASC. Temos também os terceirizados aí do ICASA que estão trabalhando e a presença da Polícia Militar. Então as barreiras devidamente organizadas. O plantão é 24 horas, não passa nenhum carro, nenhum caminhão, nenhum ônibus sem ser parado, abordado, vistoriado e depois também ele passa por um processo de limpeza ou de purificação. Ele passa por um processo onde se passa toda a lataria, os pneus, rodado de caminhão, rodado de ônibus. Esse processo de purificação, então, elimina qualquer possibilidade de transmissão do vírus.
Nesta segunda-feira tem início a primeira série de audiências públicas do Orçamento Regionalizado. A repórter Patrícia Krieger nos informa o cronograma destas audiências.
Na próxima segunda-feira, dia 26, começa a série de 3 audiências públicas do Orçamento Regionalizado. Pelo 14º ano consecutivo, o Poder Legislativo Estadual, representado pela Comissão de Finanças e Tributação e pela Coordenação do Orçamento Estadual, percorre o Estado para levantar as reivindicações dos municípios catarinenses. Os dados levantados nas audiências contribuirão para a elaboração do Plano Plurianual, PPA, para o período de 2012 a 2015 e da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2012. A primeira audiência ocorre no dia 26 na Câmara dos Vereadores de Canoinhas, no dia 27 no Auditório da UDESC de Lages, no dia 28 no Salão Negro da Prefeitura de Criciúma, no dia 29 no Auditório da Unisul em Tubarão, no dia 30 no Auditório da Unidave em Rio do Sul. Todas as audiências serão realizadas às 7 da noite. As demais audiências serão realizadas em outubro, nos dias 10, 11, 13, 14, 24, 26 e 27. Criado com o objetivo de assegurar a participação dos municípios na elaboração do orçamento estadual e adequá-los à realidade socioeconômica do Estado, o orçamento regionalizado surgiu em 1996, por meio de iniciativa do então deputado estadual Calilto Mers, do PT. No ano passado, as audiências realizadas revelaram que as principais demandas municipais estão relacionadas a obras em infraestrutura em 65% dos casos.
Você confere reportagem especial sobre o orçamento regionalizado, sua importância e criação na página da Rádio AL Online, www.radio.alesc.sc.gov.br. O Conexão Geral termina aqui. Visite o nosso site, onde todos os conteúdos estão disponíveis para downloads. Escute a Rádio AL Online na web. Uma boa noite e um ótimo final de semana.
Você acompanhou pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.